de durante estes anos passados ter estado sempre ao lado do Partido Socialista, ter estado ao lado das cativações provocadas pelo Centeno e por Costa, não explica nada disso. Este caos não surgiu agora, este caos já vem de trás. E o Partido Comunista, de facto, esquece isso. Assim como tem ido na conversa do Partido Socialista, que acredita que os excessivos anúncios e as excessivas promessas e as excessivas mentiras acabam por resolver os problemas, mas não resolvem, senhor deputado. Durante 4 difíceis anos, o PSD tirou um partido, um país, da bancarrota e salvou o país do ponto de vista económico. A seguir vieram as vossas políticas, junto com as políticas do Partido Socialista, e destruíram o que estava a ser feito. Fizeram mais com essas políticas e com o vosso fanatismo ideológico. O que é que fizeram? Quebraram com os acordos com as misericórdias e com as IPSS. Fizeram mais. No caso das parcerias público-privadas, mesmo quando implicavam menos custo para o Estado e melhor serviço para as pessoas, acabaram com elas. Não se preocuparam com as pessoas. Foi esta cegueira ideológica que tem destruído o Serviço Nacional de Saúde, que tem desmotivado os profissionais, que o têm abandonado, muitos para o estrangeiro. O PSD acompanha o diagnóstico que o Partido Comunista faz sobre a necessidade de criar incentivos para que os médicos e os enfermeiros possam ir para estes territórios. Mas só esta solução não resolve. Só este medicamento, a estratégia comunista, não resolve. E por isso, senhor deputado, é preciso envolver os profissionais de saúde e as suas ordens profissionais, os organismos que os representam. É preciso envolver os diversos setores, o setor privado, o setor social não lucrativo, se queremos de facto resolver as listas de espera e os problemas dos doentes que sofrem. Por isso, senhores deputados, o que eu pergunto é o seguinte: o senhor deputado não acha imoral que 1,4 milhões de portugueses não tenham médico de família? O senhor não acha imoral que milhares de portugueses esperem, enquanto esperam meses e até anos, por uma consulta ou uma cirurgia ou um exame complementar diagnóstico? Quando podiam receber essa assistência em tempo útil, se deixasse cair a pala ideológica contra o setor privado e o setor social não lucrativo? O senhor sabe que muitos territórios onde nem sequer o setor privado atua, é o setor social que lá está, porque o Estado já os abandonou. O senhor não acha imoral que existam muitos milhares de pessoas a ter de pagar no privado por falta de resposta no Estado e que outros portugueses fiquem sem assistência porque não têm dinheiro para pagar? O senhor não vê que isto só está a enriquecer os seguros privados e a empobrecer as pessoas que têm um mau serviço? Muito obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra ao senhor deputado João Dias. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Quero agradecer à senhora deputada Fátima Ramos a questão que nos coloca. Ainda bem que nos traz essa a recordação, aquilo que foi a intervenção do PCP ao longo dos últimos anos relativamente às propostas para a saúde. Propostas que nós tivemos de valorização das carreiras, propostas que nós apresentámos de dignificação dos salários dos profissionais de saúde, todos eles, de propostas que nós apresentámos, nomeadamente quanto àquilo que é dedicação exclusiva, à fixação de profissionais nas áreas carenciadas, propostas de investimento no Serviço Nacional de Saúde, em equipamentos. Onde é que esteve o PSD nessa altura, senhora deputada? Onde é que esteve? Sabe onde é que esteve na maior parte das vezes? Votando ao lado do PS, porque se tivesse votado ao lado do PCP, as nossas propostas tinham passado, porque o PS não tinha condições políticas na altura para as aprovar. Mas quero lhe dizer mais, senhora deputada. A senhora deputada disse que o diagnóstico está feito. É verdade que o diagnóstico está feito. No que a senhora diverge é do tratamento, pois o PCP defende o Serviço Nacional de Saúde quando a senhora continua a defender aquilo que é o financiamento do público a financiar-se no privado. Mas quero lhe dizer mais. A senhora deputada sabe perfeitamente que o PSD tem pesadas responsabilidades no cancro que representa o privado no Serviço Nacional de Saúde, que invadiu e metastizou completamente o Serviço Nacional de Saúde, degradando a resposta pública e daí fazendo o seu negócio. Por isso há uma distância que nos separa absolutamente.
E concluo,
senhora presidente. Quando nós defendemos o Serviço Nacional de Saúde, começamos pelos seus profissionais, sim, que são o seu maior valor. E a senhora, sabe o que é que a senhora fez no tempo do pau-mandado do governo da Troika? Mandou-os emigrar. Foi isso que o PSD fez.
Muito obrigada, senhor deputado. Para apresentar o projeto de lei número 158/15 do Bloco de Esquerda, tem a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, há problemas atuais na fixação dos profissionais de saúde e esses problemas são ainda agravados em zonas carenciadas, que não são só no interior, como a zona de Lisboa também o demonstra. O atual regime é insuficiente e padece de vários problemas. Por um lado, ao contrário do que diz o Sr. Ministro das Finanças, que não, diz que não falta dinheiro para o SNS, este atual regime para fixação de profissionais nas zonas carenciadas demonstra que um dos problemas é o garrote que as finanças fazem à saúde, porque diz que o número de vagas depende da autorização administrativa do dinheiro para as pagar, ponto número um. Ponto número dois, não tem nenhuma resposta a um dos problemas estruturais em algumas das regiões do país, que é o custo da habitação e como isso mói os rendimentos dos profissionais, e por isso não há nenhum único incentivo para responder a este problema. E uma terceira questão é que ele aplica-se apenas e só a médicos, quando nós sabemos que em várias regiões do país não são só médicos os profissionais de saúde que faltam. E por isso, para todas estas questões, o Bloco de Esquerda apresenta medidas que respondem e apresenta soluções para garantir que as vagas para fixação de profissionais em zonas carenciadas não estão dependentes da autorização da tutela, mas sim das necessidades realmente existentes no terreno, valorizam os profissionais também com incentivos remuneratórios, mas também para a possibilidade de arranjarem resposta para o problema da habitação e garantem que as vagas não são apenas e só para médicos, mas para todos os profissionais. Já sabemos que do lado do Partido Socialista haverá uma resposta a este debate, que é: há um estatuto do SNS. Aliás, basta olhar para o que aconteceu nos últimos meses e percebemos que há sempre um anúncio como resposta a algum qualquer problema. O problema é que o anúncio nunca passa disso. É anúncio, atrás de anúncio, atrás de anúncio, papel, notícias e nunca medidas concretas, nunca a realidade a mudar na vida das pessoas. Veja-se o que é que a Sra. Ministra da Saúde fez há dois meses atrás, quando rebentou no país a crise das urgências, em particular das urgências de obstetrícia. Apresentou três propostas: concursos, que já estavam previstos anteriormente e que novamente vão ficar desertos, autonomia, que continua a não chegar porque nunca fez nenhuma medida para a implementar, e a garantia da possibilidade da dedicação plena aos profissionais, que já anda a garantir há anos e que continua a não sair do papel. Nenhuma destas medidas, três anúncios, foi materializada em todas as semanas em que estas urgências tiveram sem profissionais. E, portanto, o que é que faltava para resolver o problema? Mais um anúncio. E qual é que é agora? Três anos depois de ele ser prometido, chega o anúncio do Estatuto do SNS. Para quando? Para daqui a alguns meses, porque ainda falta a regulamentação. E se for a regulamentação como era a prevista para o Estatuto, que eram 180 dias, provavelmente teremos mais três anos até haver uma regulamentação do Estatuto do SNS. Sabemos, portanto, que a única coisa que o Governo garante são anúncios. Porque respostas aos problemas de saúde, essas são sempre empurradas com a barriga para a frente. Mas olhando até para as notícias que saíram sobre o Estatuto, porque de facto do documento nós não o conhecemos, elas são extraordinárias a qualquer pessoa. Vejamos, perguntando a qualquer pessoa na rua, o que é que falta no Serviço Nacional de Saúde? A resposta unânime é que faltam profissionais. E por isso, o que é que prevê o Estatuto? Profissionais? Não. O Estatuto prevê é que vai contratar mais quem? Boys and girls do PS, para quê? Para uma gestão executiva do SNS. Ora, o Governo parece que não percebe que é o executivo do Estado. Não é executivo. É mais uma gestão executiva do SNS que pretende agora implementar. Portanto, o problema para o Governo é que faltava burocracia e, por isso, acrescenta burocracia ao SNS para garantir que as soluções nunca saem do papel. Bem, se calhar esta gestão executiva também terá relações públicas para promover melhor os anúncios, porque é nisso que o Governo está a ficar profissional. Dedicação plena? Não há dedicação plena. Afinal, é um regime de incentivos para quem? Para os mesmos profissionais que já continuam estafados porque o Governo não lhes dá descanso. E como o Sr. Presidente, estas respostas não são soluções, são mais problemas. Acima de tudo, de um Governo que se diz que tem um amor ao SNS, mas cada vez que propõe alguma coisa, lhe vira às costas em nome de um novo anúncio qualquer. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, mas não tem tempo para lhe responder. qualquer maneira, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD, para formular esse pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caros deputados, caro deputado Pedro Filipe Soares, o Bloco de Esquerda defende neste projeto de lei que o Serviço Nacional de Saúde passa por uma situação muito grave, com encerramentos de urgências, incapacidade para garantir escalas de funcionamento de vários serviços e com quase 1,4 milhões de utentes sem médico de família. Diz ainda, e cito, que as soluções não podem ser de contingência ou meramente retóricas, tem de se melhorar as condições remuneratórias e as carreiras dos profissionais do SNS de forma a fixar aqueles que são formados no serviço público. Estamos absolutamente de acordo com estas afirmações. O SNS está mal, não consegue atrair profissionais, não consegue reter os que lá trabalham, não consegue evitar a migração sem precedentes que se tem assistido a profissionais de saúde do setor público para o setor privado e sublinhamos, contudo, que este não é um problema de agora e que nos últimos anos, durante muitos anos, em que o Bloco de Esquerda deu suporte a este governo do Partido Socialista, esta realidade já existia. Como tal, lamentamos que o Bloco de Esquerda não se tenha dignado com esta falta de condições de profissionais nessa altura, que não tenham pugnado por este desiderato quando estava em condições mais propícias para o fazer e nessa altura assobiou para o lado e subscreveu a narrativa deste governo de que o SNS estava bem e de que se recomendava. O SNS não estava bem, o SNS não está bem, como está à vista de todos os portugueses, mas aparentemente também está à vista agora do Bloco de Esquerda. E o PSD considera fundamental tornar a carreira médica mais atrativa, o que significa que acompanhamos o espírito geral do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que aqui apresenta, e subscrevemos a necessidade de aumentar incentivos para os profissionais. Contudo, os incentivos já existem, não estão a surtir o efeito pretendido, as vagas continuam por preencher e é preciso refletir sobre a razão porque é que isto acontece. Agora, acreditamos que o valor dos incentivos e com participações não deve ser uma suposição criada em gabinete ad hoc, deve ser fruto de concertação com os sindicatos e com quem está ao terreno e com quem conhece a realidade e não lançar apenas
lançar
debates como tem feito este governo do Partido Socialista. Ou seja, de nada.
Senhor deputado, tem de concluir, se faz favor, já ultrapassou em muito o seu tempo. Muito obrigada. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, pede a palavra para que efeito.
Senhor Presidente, queria pedir em jeito de interpelação, em jeito não, uma interpelação à mesa para a distribuição do documento, que é uma informação que deveria ser do conhecimento do PSD. É as votações dos últimos orçamentos de Estado anuais, em que o Sr. Deputado comprovará que a última vez que o Bloco de Esquerda votou a favor de um orçamento de Estado foi em novembro de 2018. E por isso, quando datado está quer a sua intervenção, quer a sua análise sobre o que foi a posição do Bloco de Esquerda, porque foi exatamente por causa da saúde que começaram a clivagens entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 172/15 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo, de facto, parece não querer perceber o que realmente é necessário fazer para a sobrevivência do Serviço Nacional de Saúde. Numa altura em que mais de 1 milhão de utentes se encontram sem médico de família, o Governo conseguiu apresentar uma aparente solução para o problema, sem, contudo, ter ouvido as ordens profissionais, como a Ordem dos Médicos, dos sindicatos, da sociedade civil, com a opção de contratar médicos sem especialidade em medicina geral e familiar para desempenhar funções atribuídas a um especialista. Esta solução é obviamente muito questionável e está a gerar contestação entre os profissionais. Ou seja, continua a ignorar-se a clara necessidade de captação dos jovens especialistas que anualmente são formados em Portugal para o SNS e a própria fixação dos médicos, com tudo o que isto implica, nomeadamente a melhoria das condições de trabalho e remuneratórias, de forma a tornar o setor público mais